E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Muito boa noite, tá começando mais um Que História é essa, Porchat? Sim, sim! Mas esse programa também podia se chamar Que História Que Eu Vou Contar Pro Porchat, meu Deus, tamanho desespero dos meus convidados. A gente tá no meio da temporada e todo mundo continua me dizendo, ah, eu não tenho história boa o suficiente. Ah, eu fico nervoso na hora de selecionar. Tem gente que liga pra tia, pro primo, pra ex. Até pro analista, teve gente que já foi por conta desse programa. Isso é verdade. Teve gente que... Você vê, calma, o que, que é isso? Aqui é um bate-papo, uma reuniãozinha. Coisinha leve, descontraída, um encontro de gente boa. É disso que é feito esse programa. A gente aqui quer risada, não quer ver você fugindo pras colinas desesperado com um quilo de alimento não perecível. No final, todo mundo tem uma história boa pra dividir com esse mundão. E hoje não vai ser diferente. Quer ver? Ou você acha que depois de 100 dias trancafiado, com pessoas como Pedro Scooby, Eli, Natália, o DG nem até a história. Douglas Silva veio! Você acha que não vai ter história ele, que é dono de uma longa jornada no jornalismo esportivo? Uma pessoa que é pai de gêmeos tem que ter história. André Rizek! E só de imitação daria pra fazer um programa inteiro com o Ceará! Vamos começar sem crise, meu Brasil, sem crise. Bem-vindos, bem-vindos.
E temos Fábio Porchat também.
Vai, Porchat, também. Muito bom, minha gente. Douglas.
Fala, Fábio.
Tá respirando o ar puro de fora da casa, já tá bem, já tá leve.
Um pouco.
Tudo bem que você teve muita história lá dentro que você coletou. Mas a história do Douglas de hoje é uma história que tinha tudo para ser uma história gostosa, né?
Muito gostosa, prazerosa.
Prazerosa, uma história de uma primeira vez.
Seria um gozo se ela fosse...
É, seria.
Se ela se concluísse.
Mas mesmo. A primeira vez pode ser também complicadinha, né?
Tá muito complicada, cara. Muito
Mas foi complicado. A primeira vez com a sua senhora.
Com a minha esposa, cara.
Fala disso.
Vou falar disso, gente. Nossa, eu tive que pedir essa autorização pra ela.
Ela autorizou.
Autorizou. Tinha outra que eu queria contar e ela falou, essa não.
Agora a gente quer essa.
É que eu demorei a achar a história, né? Porque cai naquele lugar que eu te falei. A história é engraçada pra gente, mas de repente não pode ser engraçada pros outros, né? Mas falei, então tá, tem essa história, eu queria contar outra, ela falou que não. Então vou contar...
Se ela autorizou essa, imagina o que será outra. Vamos ver.
Vou contar a história da nossa primeira vez, né? Pra quem não sabe, eu conheci a Carolina, a gente tinha entre 16 e 17 anos. E a gente se conheceu num evento de um amigo meu, que foi lá no Alto da Boa Vista, no Floresta Urbana. E a gente não ia nem trocar telefone, né? Depois que a gente se conheceu, a gente ficou dentro desse evento, a gente nem ia trocar telefone. Os meus amigos que estavam comigo no evento insistiram pra eu ir lá atrás dela trocar esse telefone. Aí a gente trocou telefone. Aí foi, tipo, dia dos finados, dia 2 de novembro,
Exato.
Se não me engano. E no dia seguinte, eu já comecei a ligar pra ela, pra gente trocar aquela ideia.
Um dia bom, dia 2,
Conheceu sua mulher quando é o dia dos mortos.
Dia dos mortos.
Não é? E aí a gente descobriu que a gente tava morando perto um do outro. Ela morava em Piedade, eu estava morando na Abolição. Eu morava com uma antiga sogra, com a minha ex-sogra.
Ele morava com a ex-sogra.
Isso já.
Aí, olha que legal. Piedade e abolição.
Não tem piedade de vir.
Agora, essa ex-sogra, não é que é ex hoje, era ex também
era
na
ex
época.
Era ex na época, né? Era ex também na época.
Perfeito.
E ela, só que ela virou muito minha amiga. A filha dela, na época, eu não morava mais com ela e coisa e tal. Eu estava morando lá para ficar perto dos meus amigos ali, que eu saía muito por ali.
Olha que presentão que essa filha deixou para ela. Mãe, eu não vou mais morar com você, mas vai ficar meu ex-namorado.
Mas era um ex-Douglas Silva, né? Então, opa!
E aí,
fiquei lá. E na frente do portão dela tinha um banco, tipo esse banco da praça, sabe? E aí eu ia pra lá, a gente ficava dando os beijos. E a minha atual sogra, Vanessa, sempre controlava o horário.
Que é a mãe dela.
Que é a mãe dela, a minha atual sogra. Deus. Só que ela ficava sempre controlando o horário. Então tinha hora pra eu sair dali da casa dela, eu ir pra minha casa e ela entrar.
Namorico daqui.
Namorico ali, se conhecendo. Isso a gente ficou umas 3 semanas nisso. Então já tava batendo aquela agonia, né?
Eu já tava dando aquele
comichão. Tava aquele negócio, ali. Isso aí. Eu falei, e aí, vamos marcar pra gente dar aquelas namoradas mais pra frente. Aquelas coisinhas, aquelas crocânciazinhas.
A crocânciazinha.
Aquela crocância, aquele negocinho assim pra cima. Daquela temperada, né? É isso aí, dá aquela temperadinha. Já marinei, né? Três semanas.
Já deixou esse salmão na cerveja? Agora tem que fritar. Ali,
agora tem que fritar.
Tava nesse ponto aí. E aí ela, tá, beleza, como a gente vai fazer? Falei, eu não sei, mas a gente vai, pega um táxi, a gente vai pro evento, depois do evento a gente pega um táxi e vai pro hotel. Pro motel aí e a gente resolve isso. E ela falou, ah não, posso pedir o carro da minha mãe emprestado, minha mãe empresta, tá tudo certo. Fui lá na casa da mãe dela, e aí, tudo bem? Ô, dona Vanessa, oi, sogra, tudo bem, tranquilo? Carol já falou com você, né, emprestar o carro pra gente sair hoje, a gente vai no evento e coisa e tal. Ela, tá bom, não tem problema nenhum. Eu falei, opa, beleza, já tem um carro e tá tudo certo. E aí eu peguei a Carolina, ela se arrumou, tomou banho. Falei, ó, tem que ir lá na minha casa da minha antiga sogra, né? Só que no meio do caminho a Carol falou, não, vamos parar nesse bar aqui, que eu tenho o costume de tomar umas duas doses de quente antes de sair. Falei,
De quente?
Cachaça?
Ah, cachaça.
Não, sou eu que falei quente. Fomos lá pra casa da minha sogra, chegamos. Eu falei, ó, vou tomar um banho. Separei minha roupa, vou tomar um banho e daqui a pouco eu saio, a gente se arruma, a gente vai no evento e mais tarde, aquelas coisas. Tá, beleza. Fui, tomei meu banho, lá, cantando, sorriso daqui a aqui, dava pra ver o siso.
Chupando as orelhas.
Dava pra ver o siso. E aí tá tudo certo, beleza. Quando eu saio, olho pra Carolina assim, Carolina tá com semblante assim meio, falei, tá tudo bem? Ela, eu acho que eu tô passando mal. E a fala ficou mole. Aí eu falei, o que aconteceu? Ela, não tô me sentindo bem, acho que eu vou desmaiar. Eu falei, meu Deus do céu. Ferrou, tô com a menina, na casa da minha ex-sogra, da minha antiga sogra. E aí, minha atual sogra me emprestou o carro. O que eu faço? Como é que eu explico pra mãe dela que essa menina tá passando mal aqui comigo? Falei, cara, vou ter que botar essa menina dentro do chuveiro. Liguei lá o chuveiro, água gelada, pra ela tomar banho. E ela foi lá tomando banho, coisa e tal. Eu dando banho nela, né? Pra ela melhorar, só que ela não melhorava. E eu desesperado com aquela situação, não sabia o que fazer. Aí eu lembrei que na parte de baixo da casa da minha antiga sogra, ela tinha aquelas águas de abô. Pra quem não sabe, água de abô são ervas, assim, dentro da água, dentro de uma garrafa pet, e a água tem um cheiro forte. E eu já tinha cheirado aquilo.
Os trabalhos lá.
Que é pra
limpar, né?
Fazer uma limpeza. Eu falei, vamos lá, vamos trabalhar isso aí, garoto.
Uma boa.
Vamos trabalhar, que a gente tem outro trabalho pra fazer, né? Mas aí segue o baile. Segue o baile. Peguei lá a garrafa, fui, desci, peguei, coloquei pra ela cheirar, só que ela não melhorava. Falei, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E aí, beleza, fiz aquilo, falei, qual é a manobra? Falei, glicose. Falei, vou procurar refrigerante, e tinha refrigerante dentro da geladeira. Aí eu desci pra pegar refrigerante pra dar pra ela, coloquei no copo. Quando eu subo, ela já tá sentada na cama. Eu falei, ei, toma esse refrigerante aqui. Aí ela, tá bom, começou a tomar o refrigerante, começou a dar uma melhorada.
Opa!
Eu, pô, já vi esperanças ali. Só que já tinha passado, tipo, umas duas horas nesse rolê aí. Duas horas não, uma hora e meia, para de inventar. Aí já tinha passado uma hora e meia nesse rolê aí todo. Aí tá tudo certo, falei, ela tá melhorando. Aí eu falei, quer mais refrigerante? Ela, não. Falei, vou pegar o copo, vou colocar lá na cozinha. Quando eu volto, ela foi levantar pra ir ao banheiro. Irmão, ela deu na cabeçada na parede. Subiu um galo, sabe aqueles galos gigantes?
Sei.
Que eu falei, já era, vou sair daqui preso. Aí tá. Falei, ela vai melhorar a coisa e tal, com aquele galo na cabeça.
Mas ela
o que fazer.
Doeu muito? Ela chorou?
Doeu,
ela nem
não,
entendeu.
Chorou. Ela entendeu que foi o galo na cabeça. Que ela já tava bem, tinha melhorado por causa do refrigerante. Mas tava com aquele galo na cabeça.
Mas acordou, né? Com a pancada na cabeça, né?
Pô, tinha que acordar. Até eu acordei. É. Veio que nem tinha bebido.
Aquele barulho
de soco. Aquele barulho de soco. Aí, beleza. Então vamos fazer o seguinte, o rolê cancelou.
Claro.
Né? É, a gente tem que ligar pra sua mãe. Só que não vou ser eu falando, você que vai ter que falar pra ela. Ela passou um rádio pra mãe dela, ó, oh, mãe, a gente decidiu que não vai no evento, a gente vai ficar aqui e amanhã a gente volta pra casa. Falei, tá tudo certo. A minha atual sogra, a Vanessa, falou, tá, só não demorem amanhã, porque ela trabalhava na época vendendo carro, eu tenho horário pra chegar no trabalho e eu preciso do carro pra ir pro trabalho. Eu falei, tá, eu tenho hora pra diminuir esse galo. E não tinha maquiagem que ele descia aquilo, nem nada, nem se eu pisasse ali no galo, ele ia descer. Fiquei, chegou o horário do dia seguinte pra eu entregar o carro.
Mas só uma pergunta, não aconteceu nada essa noite?
Não aconteceu nada, eu fiquei, tipo, na seca, mas preocupado. A vontade já tinha passado também, Fábio.
Sei.
Eu tava mais preocupado com o que ia acontecer comigo depois daquilo ali.
Sei.
Tipo, a mãe dela, o pai, então, meu Deus do céu. E aí, fui lá entregar o carro pra minha sogra. Quando ela desceu do carro, a mãe perguntou, vem cá, o que é isso na sua cabeça? E eu com o olho, assim, arregalado, esse olho gigante. Não passava um Wi-Fi no tubi, e aí, tipo, com medo da reação. E aí ela falou: não, mãe, quando eu fui entrar no carro ontem, acabei batendo com a cabeça, tá tudo certo. Ela, tá bom, pegou o carro e saiu. Nisso ficamos lá sozinhos na casa dela. Ela, e aí, a Carol veio falar: e aí, vamos? Eu falei, não vamos nada, né, meu amor? Depois dessa situação, eu falei, eu quero já casar com você, porque você é o problema que eu quero pra minha vida.
Ah, que bom!
Viva o amor!
Viva o amor!
Um rolê desse! um rolê desse não é pra deixar escapar, gente. Então essa é a minha história de perrengue.
Casei. Mas só pra entender, nessa tarde teve... Eu tô não, querendo não que teve. Você transe, Dom João. Não,
nervoso. Então, rolou depois.
Rolou depois.
Depois, anos, uma semana de 10 anos, uma semana depois rolou.
Mas aí ninguém se machucou, tudo certinho.
Não, ninguém se machucou, não. Ninguém,
tudo
ninguém
bem. Se você quisesse alguns brinquedinhos, alguma coisa, era só ligar pro André que André conseguia pra você.
Ele, ele trabalha com esses negócios?
Olha, ele trabalha com esses negócios. Durante um bom tempo, trabalhou com esse negócio.
Cara, eu só não fui tão prudente quanto ele, porque minha mulher perguntou, você vai no programa do Porchat? Eu falei, vou lá, tal, semana que vem. Ah, o que você vai contar aí, amor? Ih, ó, tá chorando o Pedro, João, mamadeira, muda de assunto e tal. Não pedi permissão, não sei se eu teria aqui.
Que é o quê, hein?
Não, eu bom, trabalho...
Pô, você não tem medo da sua mulher, caraca. Não, esse, eu tenho da minha.
Eu tive que pedir muito, permissão. Então é melhor não falar, já esperar. Eu trabalho com jornalismo esportivo, apresento um programa no Sport TV, a maior parte da minha vida trabalhei com isso. Mas teve um momento em que eu migrei para um jornalismo de sacanagem.
Olha que coisa boa.
Eu saí da revista Placar em 2001 e fui trabalhar na revista Playboy. Numa época em que a Playboy e as revistas de impressas, né, vendiam muito no Brasil. A Playboy vendia mais de 1 milhão de exemplares nas capas da Tiazinha, da Feiticeira. É, era aquela época de Tiazinha, Feiticeira, começando as mulheres do Big Brother. Né? Eu participei das primeiras capas que traziam mulheres do Big Brother. E a diretora da revista, que é uma grande jornalista, Cíntia de Almeida, se estiver assistindo, Cíntia, um beijo.
Beijo.
Ela queria...
Você,
a Playboy brasileira era muito premiada internacionalmente, era tido como uma referência assim, no mundo, entre outras coisas, pelas reportagens que ninguém lia, mas pelo menos tinha uma desculpa que tinha reportagem. E a Cíntia queria que as reportagens todas, ou quase todas, fossem reportagens de sexo. E ela estava procurando o que a gente diz no jornalismo ser um repórter gonzo, que é um repórter que se infiltra, claro que as matérias mais premiadas, um repórter que se infiltra numa gangue de motociclistas nos Estados Unidos, isso rende um Pulitzer, mas ela queria alguém que se infiltrasse no mundo da sacanagem, que fosse nas orgias, nas festas.
Que coisa, que pra coisa isso triste, não me... né?
Que engraçado,
isso triste, né?
Trabalho triste, né?
Mas vem cá.
Você não era um repórter gonzo, você era um repórter gozo.
Gozo.
A verdade é essa.
Né? Pode ser. E aí fui viver essa experiência, saí do futebol e fui trabalhar com essa experiência, né, de ser um repórter gonzo.
Que chato.
E aí surgiu a ideia de, numa semana de Dia dos Namorados, fazer uma matéria num sex shop. Como é que é a rotina de um sex shop na semana de Dia dos Namorados? Porque a gente ficou sabendo, não sabíamos, eu não sei se hoje, isso faz 20 anos, foi 2002... O público do sex shop, não sei se hoje é assim também, era predominantemente feminino, que foi uma surpresa para mim. Homem frequenta pouco sex shop, pelo menos era assim há 20 anos.
Eu vi um aqui atrás, bem...
São as mulheres...
É que tá ligado o vibrador.
Tem várias aqui fazendo assim, ó.
Eu vi aqui um...
Várias aqui, ó, fazendo assim, ó. Várias, nossa, várias. A gente... Várias fazendo aqui. E aí a ideia era... O Rizek vai ser um vendedor da sex shop. Tem que Perfeito. Arrumar uma sex shop que top, ter o Rizek de forma anônima.
Uma semana.
Eu não trabalhava em televisão, ninguém me conhecia. Vai ser vendedor de uma sex shop. Aí encontramos uma sex shop assim, lá em São Paulo, num bairro nobre, uma sex shop meio cara, assim. E aí a dona topou, achou mó barato. Eu fiz um treinamento de 2 dias para conhecer os produtos, né? Saber todos os tipos de vibrador, textura, temperatura,
caraca,
tamanho.
Caraca, que trabalho esse.
Ah, vendedor, né, cara? Eu não posso...
Né? Esse aqui, ó, bate claro.
Esse aqui, ó,
vai...
Rapaz!
Mas tem uma vantagem, ser vendedor ou dono de sex shop, né? Que você pode falar pro cliente, pega suas coisas e vai se fuder.
É verdade. Isso é...
Cara, e eram só mulheres que trabalhavam. Então, a dona falou assim, eu não sei como a minha clientela vai se comportar com um homem vendendo, porque realmente, assim, tem a cumplicidade feminina e tal. Aí eu falei, cara, então eu vou falar com as vendedoras. Você quer uma visão masculina? Você quer? Ela falou, pô, boa ideia, se a sua abordagem funcionar. Agora, eu fiz um acordo com ela, se causar um impacto muito ruim na loja, acabou a matéria, você cai fora. Eu falei, claro, tudo bem.
E acabou a loja ninguém. Também.
Não, cara,
eu não volto.
Te motivou. Né? Não, pô, modéstia à parte, cara, eu fui um baita vendedor de
sex
shop.
Que bom.
Porque...
Olha, minha gente, se você tá hoje com aquele seu vibrador velho aí, vibrandinho, ainda funcionando, foi ele que te colocou isso aí.
E aí, voltando um dia lá pra redação, né, do meu expediente na sex shop, eu comentei com a Cíntia, falei, ó, essa sex shop tem uma terapeuta do amor. E ela tem um curso, que é um curso de sexo pra mulheres. Como assim? Por exemplo, as mulheres que são mais tímidas, que queiram aprender a fazer um striptease pro marido, pro namorado, soltar mais.
Polidance, né?
Polidance, queira aprender a colocar um preservativo com a boca. Tudo isso ela ensina.
O que é com a boca?
Preservativo, camisinha.
Colocar um preservativo com a boca.
Ela tem um curso prático de sexo para mulheres. Pô, não é uma puta matéria? Falei assim, pô, puta matéria, você vai nessa matéria. Como é que eu... Aí eu falei com a Rita, a gente quer fazer a matéria do seu curso aqui na Playboy. Ah, mas ótimo. Então eu falei, não, mas é que eu preciso assistir ao curso. Como é que eu faço para assistir ao curso? Não, você não pode. As mulheres ficam nuas.
Claro.
Entram os gogoboys, elas interagem com o gogoboy. Tem mulher que opta por colocar a camisinha no gogoboy.
No gogoboy?
Ah, achei que fosse no gogó.
Tinha lá os vibradores. E, pô, eu não posso permitir que uma aluna minha veja um repórter. Ela é muito constrangedora. E muito menos a identidade delas.
Claro.
Que, de repente, a mulher não quer aparecer. Eu não posso permitir. Aí voltei pra redação, Cintia, não dá, porque não sei o que ela tem. Gogo Boy, você vai de Gogo Boy.
Falei, olha aí,
legal.
Lá vem o gol!
Falei, não, assim, como Gogo Boy, Cintia? Não dá, eu não danço. Como Gogo Boy? Impossível, eu sou tímido, não dá pra ser Gogo Boy. Não, esquece. Não, você vai... Pô, puta matéria, essa matéria é de prêmio. Você vai ser Gogo Boy. Eu falei, Cintia, não dá, não vou conseguir, não dá. Ia pra
matéria
casa...
Matéria de prêmio. Só pra começar, o prêmio do Gogo Boy.
Aí, cara, era um sábado de manhã esse curso. E eu tava assim numa... Eu lembro que eu tava lá com a minha mulher, com quem eu era casada, assim, numa praça, tomando sol, assim, perto de casa. Aí eu falei, pô, eu não vou, não vai dar. Ela, vai ser uma experiência, você tem que ir. Cara, tá bom, eu vou. Peguei e fui. E cheguei, assim, tremendo lá no curso. Tremia, né, cara? Tremia.
Aí, igual o vibrador.
Igual o vibrador.
Isso era... De tanto trabalhar, você fica, né?
Aí eu cheguei e já dei de cara com o Gogo Boy Fabrício ou Apache, que tava lá
chamando. Ele lembra?
Memória, marcou, né?
Marcou. Alguma coisa, né?
Marcou mesmo.
Fabrício ou Apache.
Aí tava lá o Fabrício, né, cara? Gogo Boy, né, cara? Todo depilado, musculoso, todo lambuzado, né, cara? Com aquela roupa de Apache, né? De, cara, fica tranquilo e tal. Eu olhei esse cara, mas como é que eu faço? Eu não tenho físico de Gogo Boy, não sei dançar, sou tímido, não tenho nem roupa de Gogo Boy. Como é que eu vou fazer? Não, cara, aqui você passa esses cremes aqui, ó. Se lambuza, se joga na mulherada, vai indo, vem atrás de mim. E aí a Rita olhando pra mim ficou meio preocupada, assim. Falou, não, fica tranquilo que eu vou cuidar de você no curso. Aí entrou lá o Apache, as mulheradas louco, o Gogo Boy rebolando. Aí ela não teve dúvida. Agora o Gogo Boy Apache e o seu assistente, André! Aí eu entrei.
Ah, eu queria ver
aquele silêncio,
entrou,
cara.
Entrou dançando, André.
Eu entrei meio assim, sem camisa.
A gente tem a
meio assim, com óculos escuros, assim, fazendo dois pra cá, dois pra lá, assim, aquela comoção zero, assim, sabe? Eu assim, né, tal, óculos escuros. Aí a Rita, percebendo a cena, ela veio em cima de mim, rebolou. Ah, gente, tá aqui o assistente do Gogo Boy e tal. E aí me esqueceram, foram todas no Apache, eu fiquei vendo só o que tava... Fiz a matéria, enfim, essa é a minha história.
Que loucura isso! Olha...
Corajoso, viu?
Corajoso.
Você vai ver quando você chegar segunda-feira.
Ela já leu essas matérias, estão todas guardadas, ela conhece. E ela, como grande jornalista, minha mulher, sabe que foi tudo em nome do jornalismo.
Lógico que
percebi.
Foi. Como é que não?
Como era um universo muito feminino, me impressionava a época como as mulheres eram melhores que os homens, assim. A mulher não tem pudor de ir numa loja para comprar um presente, de fazer um curso para agradar uma... E o marido não tá nem aí, muitas vezes, para agradar a mulher.
Né? O homem é muito imbecil.
Então, e um dos temores que eu tinha era de entrar lá e tá minha mãe, minha tia, minha avó, ser um gogo boy, André, e entrar lá.
Imagina!
E... Porque, cara, são mulheres da vida comum, que querem agradar os seus maridos, namorados.
Lógico, nem tem nada, é isso. Os homens é que tinham que estar lá, mas lá.
E os homens estão nem aí, ninguém faz curso, ninguém compra nada, né? O homem acha que se basta.
É isso. Mas esses cursos todos, essas brincadeiras todas, esses brinquedos todos, é bom ainda mais quando a gente separa e tá querendo confusão, né, não, será?
É isso aí, gente.
Quando a gente
olha,
quer.
Quando a gente quer, né, sair do casamento.
É.
Na verdade, em 2009 foi um ano que marcou a minha vida. É um ano que eu tive muitas coisas boas, mas também tive coisas desagradáveis. Eu estava para separar de um relacionamento, de uma união estável. E aí tive que morar com a ex durante 6 meses, até vender o apartamento, mas a gente deu o melhor quarto para ela, fiquei no quarto de hóspede, de junho até dezembro.
Vocês moraram juntos já separados?
Já, pior que a gente mudou para morar nesse apartamento, eu estava sonhando morar no apartamento, tinha comprado, o dinheiro contado.
Chato.
Peguei lá uma decoradora, arquiteta, deixou o apartamento lindo. Quando vendeu o apartamento, eu... Tô livre.
Pronto. Posso brincar legal.
Posso curtir a vida.
Isso.
Estava em casa, um belo dia, um amigo muito querido chegou para mim e falou assim, olha, vamos para Jurerê Internacional, que eu aluguei uma casa. Vamos? Peguei, vamos. Quando cheguei em Jurerê, a praia, assim, 100 metros da casa, mar lindo, gente bonita, um sonho.
Rolou.
Aí falaram assim, ó, tem uma festa aqui, em Santa Catarina, festa da ilha. Só que era longe para chegar nessa ilha. O meu amigo foi com a namorada dele, na época que hoje é esposa, e eu fui de carona com um amigo meu do Pânico. Tava lá passando férias e eu arrumei os convites para ele ir com a gente. Aí cheguei nessa ilha, quando eu vi aquela festa, só gente bonita. Eita. Não tinha um povo feio, só gente bonita.
Por isso que não chamaram a gente.
Mas gente bonita que eu fiquei, meu, povo lindo, lindo assim. Falei, DJ internacional na beira da praia tocando, né? Bebida à vontade, open bar de tudo. Eu cheguei nessa festa, quando eu vi lá, o povo dançando, aquela...
Torrei.
Já fiquei ali animadão, peguei já a vodka com energético e bebia dançando louco.
Já. E também te cheirou alguma coisa, hein?
Tá, não, tava assim.
Tá doidão aqui, eu achei.
Não, eu tava muito feliz. É.
Você viu que foi a bebida?
É. Aí, eu lembro que eu vi uma menina muito linda, assim, de 1,85m, sem salto.
Caramba!
Porque ela tava de salto, devia ter uns dois. Mulherão, linda, linda menina, não é? Ela tava com um vestido vermelho, assim, com os barbantes enrolados, parecia uma mortadela. Mas ela era linda, 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 linda. Aí eu lá, né, dançando, tava batendo papo, né, enferrujado, porque o cara casa, passa um tempão assim...
Perde a mão do bolo.
Perde a mão. Tudo. Consegui dar uns beijinhos, tá, mas logo ela foi ao banheiro e não voltou mais. Mas eu fiquei ali, voltei, reabasteci.
Foi atrás de outro salame.
Outro salame. E lá enchendo a cara. Deu 4 da manhã, esse meu amigo, que tava com a namorada, ele tava um pouco doente. Tava resfriado e foi embora mais cedo. O povo indo embora e eu lá na festa.
Sem carona e...
É. Virando. De repente, eu olhei pro relógio, era 10:30 da manhã.
Meu Deus! Ah, tinha coisa nessa bebida mesmo.
Não. Só se colocaram.
Ah, colocaram e colocaram muito. Meu Deus do céu.
E aí eu fiquei... Beleza, vamos embora? Quando eu percebi, não tinha mais ninguém pra eu pegar carona.
Caralho.
E eu fiquei lá, e o que é que eu vou fazer agora, Nailan? O que é que eu vou fazer? Como eu fiz amizade com o dono da festa, o dono da casa, ele gostou de mim, da turma que tava lá, falou, não, fica tranquilo, eu deixo vocês.
Que coisa boa.
Quando foi mais ou menos 11:30, meio-dia, aquele sol a pino, ele falou, vem aqui no meu barco, na minha lancha. Aí eu falei, pô, eu tô em casa.
Tô grandão, gente. Caí pra cima,
Como é que eu vou deixar vocês no meu barco?
Caí
não sei
pra
quantos
cima.
Pés. Assim, uma centopeia o barco dele. Tanto pé que tinha. Entrei no barco e tal, porque é mais rápido atravessar ali pra Jurerê, né? Uma reta só. Reta. Na metade do caminho, gente, falando sério, um dos motores pifou.
E já meio de ressaca, já
e eu
cansado.
De ressaca, aquele sol, e a galera bêbada fala assim, vamos pular no mar, vamos pular! E os caras pulando, dando cambalhota, mas pula! Eu falei, não, pula, pula! Eu falei, não vou pular, pula! E me empurraram.
Puta merda.
Aí eu caí ali naquela água, só que eu caí em cima do vazamento do óleo do motor da lancha.
Jesus!
Quando eu subi na lancha, eu fui olhar no espelho, tinha óleo na cara, sal, aquele sol queimando a cara.
E a vodka aqui dentro, agora a vodka que tava. Tum,
tum, a vodka que tava, tum, tum. A vodka que tava. Gente, eles consertaram lá o motor, a gente conseguiu chegar em Jurerê Internacional. Atravessamos ali a ilha. Quando eu cheguei na casa, que eu vou tomar banho, tava faltando água.
Mas tu tava também?
Juro.
Vou pegar aquela água de aboio, tirar todas essas armazéns.
Aí eu falei assim, não, pô, era mais de meio-dia, vou dormir, preciso descansar. Era dia 29, já tinha virado para dia 30. Dia 31, Réveillon. Eu dormi umas 10, 12 horas. Quando eu acordei, Fábio, que eu fui olhar no espelho, isso aqui tava aqui, ó, vermelho.
Claro, deu uma alergia do óleo.
No dia 31, acho que eu tomei um banho, no dia 31, falei, como é que eu vou curtir o Réveillon? Começou a descascar. Um peeling. E eu peguei, o que eu vou fazer? Eu vou ficar aqui. Vocês vão curtir o Réveillon, que era um Réveillon maravilhoso lá em Jurerê. Não, vou ficar aqui. Não, você não vai ficar aqui. Vem cá. Não, mas tô com o olho aqui vermelho. Como é que eu vou pro Réveillon assim? Aí a minha amiga falou assim, vem cá, né? A namorada do meu amigo. Vem cá que eu faço uma maquiagem.
Perfeito.
Ela colocou uma maquiagem
em cima da alergia.
É, imagina que não deu muita tonalidade. Ficou, né? É. A pele queimada de sol, mas ela achou um tom mais ou menos e eu fui maquiado pro Réveillon. Quando eu voltei para São Paulo, eu percebi que eu tava com outro problema. Cheguei no aeroporto e eu não enxergava as placas do voo.
que isso?
Mas que voo que eu vou pegar?
Por quê? Enxergava embaçado?
Eu não enxergava nada. Precisava de uma bengala, qualquer coisa, de alguém pra me segurar, pra me levar assim.
Que loucura!
Eu fiquei com um problema sério. Cheguei em São Paulo, fui no oftalmologista, descobri que tinha dado um problema sério na retina.
O óleo da lancha entrou no seu olho.
Com sal, com queimado. Meu Ficou muito Deus. Tempo lá, 10, 12 horas.
Maquiagem,
eu dormi, maquiagem. Então, essa é a minha história que de Jurerê Internacional.
Mas calma, e aí resolveu como olho?
Eu fui no oftalmo.
E aí botou uns colírios
Aí ele colocou
lá.
Uns colírios de antibiótico, tomei uns remédios lá. E aí... Quase fiquei sem visão por causa do Réveillon em Jurerê Internacional.
Isso é praga de ex-mulher, hein?
Na festa da ilha.
Você sabe que, bom, todos vocês são pais, né? De dois aqui no caso agora. Quantos anos tem?
Um ano e abril, cara.
Um aninho. Você?
A Valentina.
A Valentina que já é famosa.
É. Tá,
inclusive famosa também.
Agora Maria Flor esquece. Maria Flor é morena. Né?
Dia dos pais, minha gente. É isso. A gente tem história de pais aqui na plateia. Só que pai tem uma coisa engraçada assim, né? Antigamente tinha uma coisa assim, a mãe cuidava e tal. O pai, agora que ainda bem que as coisas mudaram, e os pais estão, né? Dividindo, se é assim que se fala, a função.
Fazendo sua parte. Vamos
fazendo a sua parte, perfeito.
Cara, quando alguém fala pra minha mulher que eu ajudo, ela fica louca.
Não, também não gosto.
Ela fica louca, e com toda a razão.
Lógico, ajudar. Com toda os dois razão. Tem que fazer.
Inclusive,
pai,
não quero me
mãe.
Gabar, não. Quem troca fralda em casa sou eu. Minha mulher, né? Não troca fralda.
Você é bom trocador de fralda?
Sou bom trocador de fralda, cara. Desenvolvi uma técnica, né? Ela tem problemas com fralda, já faz coisa pra caramba, né? Amamentou, carregou, fralda, ela não consegue muito, não.
Vocês lembram de uma primeira vez, assim, de coisas que foi difícil pra vocês, assim? Não.
Teve uma vez, a primeira vez que eu tive que ficar com a Maria Flor, né? E a Carol foi, não, deixa aqui a Maria Flor dormindo, pode ficar tranquilo, pai, tô sinistro. Já tinha dado o primeiro banho, era sinistro, não sei o que lá. Só que a Maria Flor não tinha ficado muito tempo longe da Carolina, então ela acabou acordando. Acordou, aqui tá aqui neném, nananã, tá tudo certo, sentando, vendo televisão.
Que coisa mãe. Fácil e a mãe reclamou, pelo amor de Deus. Ah,
tá assim, daqui a pouco, foi, o que é? Eu falei, será que tá com fome? Começou a chorar, eu falei, é fome. Aí eu falei, eu não vou ligar pra Carolina, tadinha, tá lá no momento dela.
Pra você também não mostrar que você é um imbecil completo.
Não, esquece, aí tô aqui, né, com as coisinhas, tô pá, chorando, bum. Toma ali dedinho. E ficou. Só que o dedinho não tava mais adiantando. E eu tô vendo que ela tá virando o rosto pro outro lado. Porque quando você coloca a criança aqui, ela já se acostuma a se amamentar nessa posição. Claro. Eu estava sem camisa, né, meu compadre?
Ah! Não!
O que foi? Não, o quê?
A criança foi direto.
Ah, bum!
Mordeu?
Não, deu aquela bocada, ficou quietinha. Eu falei, é aqui que eu tô, filho.
E
aqui
não, que eu acredito, doutor! Aqui, ó.
E fiquei! Fiquei de boa! Tchoc, quietinho!
Sempre que o João Francisco fica lá em casa, eu recebo 1000 instruções da Alice.
Tem o manual da mãe, né?
Tem o manual da mãe. Minha mãe, a avó também manda, reunião. E eu sempre pensei assim, gente, elas acham que eu sou um imbecil, que eu não vou saber fazer nada com a criança. Aí descobri que eu sou mesmo.
Que é?
Porque eu fui fazer a mamadeira, a primeira vez que ele ficou lá em casa, fui fazer a mamadeira. Ficou sozinho comigo, cuidando, vai ficar comigo. E aí ele tá tomando, achando esquisito, porque na minha cabeça o achocolatado já vinha com o leite em pó dentro. Então eu dei pra ele água com chocolate.
Faltou o leite.
No dia seguinte eu falei, gostou? Ele falou, essa mamadeira tá esquisita, Dindo. Eu falei, mas a mamadeira do Dindo é diferente, é outra coisa. E eu também não falei nada. Aí daqui a pouco a Alice deu uma mamadeira, eu falei, dei. Ela falou, qual leite pó que você comprou?
Ela, hã?
Aí eu falei, do qual do leite? Ela falou, leite em pó. Eu falei, eu comprei o leite em pó, o sachê é bom.
Eu mandei, eu mando tudo direitinho. Mando um pouquinho de leite com essa quantidade de chocolate, mando já dosado, que é só
eu não
entregar.
Botei nada, eu nem sabia nada. E eu falei, não, o leite pó que eu comprei é aquele do chocolate. Ela falou, sim, o chocolate. E aí você botou junto com o leite? Eu falei, não tem necessidade, que já é o chocolate, né? Ela falou, você deu água com chocolate pra criança, Fábio? Aí eu falei, não, eu tô brincando, eu não dei nada, pelo amor de Deus. Eu me deixa quieto aqui, que isso, que doideira. Mas eu tô falando aqui que vocês são pais e que história de pai, porque a gente tem duas histórias na plateia, de pais. E pai cuidando de filho é diferente, né? Às vezes o pai gosta de brincar, de beber, de... e o filho... E às vezes a gente também descobre que é pai do nada. Mas tudo isso é no próximo bloco.
Não
de volta.
Aí na net aqui.
O Douglas Silva, André Rizek, o Ceará.
Cara, imagina quando eu for entrevistar o Tite agora, cara.
Você, cara. O Tite da bola, e aí, André?
Ah, nesse especial, só, hoje só com os homens aqui, só pai também, eu resolvi trazer um monte de história de pai também. Vamos. A gente que celebra o Dia dos Pais o ano inteiro, a verdade é essa. Agora, é a melhor coisa do mundo, é a melhor coisa da vida, mas aconteceu com o Lucas o maior susto da vida dele. Não é não, Lucas? Fala aí. Tudo bem? Vou pular aqui pra trás. E aí, beleza?
Cara, foi realmente um dos maiores sustos da minha vida.
Como é que
principalmente
foi?
No momento que aconteceu.
Ah, explica aí.
Cara, eu tinha acabado de casar. Tinha um mês de casado, mais ou menos.
Isso foi que ano, desculpa?
2000... Ih, agora tu me pegou, hein? 2003.
Ih, rapaz,
2013.
Isso aí não termina essa relação.
A gente casou em 2015, eu e minha esposa. A gente tava junto desde 2008.
Tá.
A gente tinha acabado de construir a nossa casa no Complexo da Maré, onde a gente mora até hoje. E, poxa, foi muito feliz. A gente foi muito feliz no nosso casamento, foi muito bonito. Só que essa paz foi interrompida...
Olha aí.
Por uma ligação. Estava trabalhando, né? E, de repente, o telefone toca. E era minha esposa me ligando. Só que quando eu atendi o telefone, ela me ligou insistentemente, eu tive que atender. Saí da sala de aula, sou professor, saí da sala de aula, fui atender o telefone. Quando eu atendi o telefone, amigo, eu só consegui ouvir gritos e xingamentos e palavrões. Falei, o que eu vou fazer? Não consigo conversar, não consigo entender.
Você não entendeu nem o que tinha acontecido.
Não, entendi nada, absolutamente nada. E aí eu desliguei o telefone na cara dela. Né? Eu acho que não foi uma boa escolha.
Coragem,
guerreiro, hein, guerreiro.
Não foi uma boa escolha.
Esse é um campeão, esse é o Vitor Hugo.
Ela tá vivo, né?
Pois é, sobrevivente. E aí, logo em seguida, minha tia me ligou. E ela me contou, falou assim, Lucas, é o seguinte, veio um oficial de justiça aqui no meu trabalho trazer uma intimação pra você comparecer em juízo. E eu liguei pra sua casa, você não estava, eu falei com a Camila, com a sua esposa.
Essa tia também vontade de mandar ela viver na China um tempo.
A intimação...
Ela é fã ou é hater?
Pois é, a intimação era pra reconhecer a paternidade de uma criança.
E aí?
Pois é, eu tinha um mês de casado.
Cacete, hein? Chato isso, né?
Namorando há 7 anos.
É, mais chato. É uma menina que eu engravidei tem 8 anos. Ela gestou muito tempo. E aí?
Você tá...
E aí eu fui... Tentei ligar pra minha esposa, falar com ela. Não consegui, porque ela estava totalmente...
alterada.
É, exatamente. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha um computador aberto na mesa da cozinha. Aí tinha uma aba, o Facebook da pessoa que tava me processando, o Instagram.
Ela já tinha feito toda a pesquisa.
Toda a pesquisa. E aí eu fui, né, pra poder saber o que tinha acontecido e tal, fui numa audiência que foi no outro município. Foi em Itaboraí.
Mas só um momento, quando você olhou aqueles Facebook, aquelas coisas tudo aberto, aquela menina fazia sentido pra você?
Pois é, eu olhei assim, cara, isso não faz muito sentido. Eu não lembro disso.
Eu não lembro.
A bebida faz isso.
E aí tem aquela coisa, se eu não lembro, eu não fiz.
É, claro.
Tá vendo? Assistindo muito, se beber não cabe.
E aí você foi pra audiência.
E aí eu fui pra audiência.
Quanto tempo depois desse dia?
Um mês.
Meu Deus, você ficou um mês brigado com
isso. Um mês, exatamente. Um mês sem sexo, um mês sem beijo, sem boa noite.
Aí já fala sem sexo, né? Sem ver, sem sexo.
Um mês praticamente sem se falar direito. E ela, eu falei, cara, não foi eu, não fiz nada, não sei o que aconteceu. É, isso
ela
é
não acreditou muito em você.
Óbvio, ela não acreditou muito.
Com essa carinha de safada aqui.
Olha o bigodinho. Pois é. E aí, aconteceu? Cheguei na audiência. E a juíza perguntou assim, e aí, amigo? Vai assumir ou vai fazer DNA? Assim, e eu falei, doutora...
Gente, era um ratinho essa juíza.
Eu falei, doutora, rapaz, tá acontecendo alguma coisa de errado aí, algum engano. Não foi eu que fiz isso. Ela falou assim, todo mundo que senta aí fala a mesma coisa. E a partir daí, tudo que eu falava parecia que era mentira.
Claro.
Eu tava tentando me desculpar.
E você tava apavorado, desesperado?
Eu tava desesperado. Mas eu falei assim, se tiver que fazer DNA, eu faço, porque eu tava segura de que o filho não seria meu. Eu acho que eu estava segura naquele momento, naquela ocasião.
Que começa... É um acha que é chato, sabia?
E aí, a pessoa que tava me processando chegou um pouquinho atrasada na audiência. Então eu fiquei um tempo ali só com a juíza dela me indagando e falando, olha, todo mundo fala isso. Aí eu falei, mas eu não conheço a pessoa que tá me processando. Ela falou assim, na hora de fazer foi bom, agora você não conhece, né? E começou a me dar muitas dúvidas, assim.
Sua mulher tava junto?
Não, eu falei, pedi pra ela não ir. Ela queria muito ter ido, eu falei pra ela...
Vai dar na cara dessa vagabunda! Mas você não vai, você vai me casar!
Não vá, por favor, não. Vou tentar resolver tudo. E aí, quando a moça que estava me processando entrou na sala da audiência, ela olhou para mim e a juíza falou assim, olha que bom que ela chegou. Ele falou que não te conhece. A juíza falou para a mulher. Ela olhou para mim e disse, eu também não conheço ele.
Meu Deus do céu.
Que
alívio.
O que aconteceu, né, afinal das contas? O pai da criança tinha o mesmo nome que o meu.
E o mesmo bigode, né? devia ter.
O mesmo nome completo.
O mesmo nome Quero completo. Que... Lucas Henrique Ferreira.
É, o um nome mais comum mesmo.
Lembrei, tava naquela festa lá que eu fui.
Do swing! Lucas Henrique Ferreira.
Pois é, e aí era homônimo. E aí a pessoa, né, que tava, ela tava procurando era outra pessoa, não era eu. Então, assim, pais, registrem os seus filhos.
Pelo amor de Deus, por favor. Registrem os seus filhos sempre, lógico.
Opa, engraçado que eu também, eu sou uma criança que nasci, né, uma criança, agora sou um adulto.
Ainda bem que você nasceu.
Eu nasci, cresci, e eu também não fui registrado pelo meu pai biológico.
Olha, somos cara. Dois, hein?
Pois é, estamos juntos.
Também não fui.
E crias da Maré também, né?
Ah, é mesmo? Sou daqui, você tá de onde?
No Volanda.
Saiu uma matéria hoje no Globo sobre o crescimento abissal do número de... filhos no Brasil registrados só com a mãe.
Só com a mãe.
É um drama do Brasil. E saiu hoje uma reportagem sobre isso no
mas
jornal.
Mas o drama Globo. Já existe há pelo menos há mais de 34
sim,
anos.
Sim, mas que está crescendo.
Não, sim.
Tá
saiu uma crescendo. Matéria que a seleção hoje? Brasileira, os jogadores, os atletas da seleção brasileira de futebol masculina, uma grande parte deles, assim, quase metade da seleção, acho até que é mais, mas metade, não é registrado, não cresceu com o pai, não tem pai, o pai foi embora.
É sobre isso, ensinar os homens a crescerem sem serem canalhas, né,
exatamente.
Gente?
Exatamente.
É isso, assumir.
É isso aí, é verdade.
É isso.
Mas a pergunta é, sua mulher acreditou?
Então, acreditou porque a juíza na averbação descreveu a história, disse que eu nunca tinha conhecido a mulher, que eu nunca tinha visto ela antes.
Você levou um papel do advogado carimbado
e plastificado.
E hoje estamos felizes, completamos 7 anos de casado semana
passada.
Boa! Que ligação difícil, hein? Caraca, rapaz.
Se pega uma chuva naquele papel ali, tem que plastificar. Tu pega uma chuva, já era.
Tá guardado até hoje.
Guarda mesmo, meu compadre. Se ela falar, era ele mesmo.
Olha aqui. Quando mãe deixa filho com o pai, às vezes mama não atenta nada. E às vezes o pai cuida de um jeito diferente. Não adianta. Pai é especial.
É sempre.
É, e o Robinho vai contar pra gente como é que foi o negócio.
Robinho!
Ai, Robinho.
Robinho é parceiro.
E aí, tudo bem?
Tudo bem. Robinho é meu amigo, tá, Fábio?
É
conheço
mesmo?
O Robinho.
Não acredito.
Há muito tempo. Ia nos meus eventos isso. Lá no Sou Mais Samba, na época eu tinha banda, o grupo.
Claro!
Robinho de lá.
Eu vesti o
DNG, novo, a marca que ele tinha, do Robinho é parceiro.
Que maneiro.
Esquece. Mas desculpa cortar, valeu. Vou
não,
aqui.
Não, incrível, ao contrário. Que encontro maneiro.
Muito bacana.
Como é que foi?
Então,
tu ficou com as crianças?
O seguinte, cara, eu sou pai solo de duas crianças lindas, maravilhosas, Juan e Rihanna. É. Juan com 14, Rihanna com 12. Aí um belo dia eu falei, cara, vamos dar um rolê hoje. Vamos pro Engenhão, que tá rolando uma exposição lá de futebol, a gente curte a exposição.
Legal.
E bacana, levamos patins, bicicleta, bola e tamo lá.
Você é um pai exemplar, olha aí, ó. Vamos
aí tamo lá, almoçando,
isso
pá.
Isso aí, pai.
E aí o tempo foi passando, eu ouvi um titum. Falei, ih, caramba, vai começar o pagode.
Samba da feira.
Samba da feira.
Samba da feira.
Eu falei, caraca, mano. E aí, tá tudo certo? Se divertiram maneiro? Não, tá tudo certo, pai. Beleza, vou ali tomar uma cervejinha. E daqui a pouco a gente mete o pé. Porque lá é um espaço público muito bacana. É muita criança, pula-pula, tal. E aí tava ali, tomando uma cervejinha.
Mas tava tomando cervejinha olhando ele?
Olhando.
Claro.
E aí encontrei um amigo, encontrei dois, três, tomei uma, tomei duas, tomei três, tomei quatro.
Ih, ó.
Falei, o Juan, quer comer alguma coisa? Não, pai, tô legal. Rihanna, quer comer alguma coisa? Não, pai, tô legal. Falei, já é, então vou gastar o dinheiro do lanche das crianças. Gastei o dinheiro do lanche das crianças.
Uma cervejota.
Beleza. Deu a hora, falei, cara, vambora.
Responsável. Eu, hein?
A Rihanna, pai, a gente não vai pegar o táxi ali, não? Falei, não, a gente vai pegar o ônibus ali. Ué, pai, como é que a gente vai de ônibus com isso tudo? Falei, papai gastou o dinheiro do táxi. Ah, tudo bem, mas tem um dia do ônibus? Falei, não, não tenho, não. Vamos pegar a carona. Aí, bati na porta. Foi
faz carinha de triste.
Um ponto final, bati, pá, pá, pá. Falei, amigão, tem como levar pra Madureira? Porque eu moro em Madureira. Tem como levar em Madureira? Por que que eu iria te levar em Madureira? Falei, cara, eu contei a história. Amigo, trouxe as crianças pra passear, passeamos, divertimos, só que eu bebi o dinheiro todo. Ele não acredita. Eu bebi tudo. Tua história é boa, vem.
Ih, ah, legal.
Me deu uma carona.
Isso é sororidade.
É.
Chama
isso, sabia?
Enquanto a idade, mais
Caxias. Chegou em Madureira, desci. Quando eu meto a chave no portão do meu condomínio, o Juan fala, pai, tô com fome. Eu falei, cara, eu te ofereci antes de beber.
A culpa é da criança. Crianças são irresponsáveis.
Aí, eu falei, ah, mano, aí, eu te ofereci, é cara. Ele, ai, pai, o ônibus, pai, e me deu fome. Eu falei, cara, nós saímos de casa cedo, não fiz nada. Olhei pro lado, uma festa. Eu falei, vem. A Rihanna é a mais nova, mas é a mais sensata. Falei, pai, a gente
lógico,
vai...
mulher, né?
A gente vai pra onde? Pra aquela festa. Ela não vai, não. Vamos, sim. Vamos, porque...
Cê, não é que você conhecia a pessoa, você não fazia a menor ideia do que era aquela festa.
Mas tinha comida.
O subúrbio é isso, irmão. Bagulho abraça, esquece.
Parti, cara. Parti, cheguei, tive a sorte do churrasqueiro, tá cortando a carne. E aí já veio uma menina, já jogou o vinagrete. Eu falei, vai agora, vai. Vai agora. Vai. O Juan, não, pai, não vou, não. Eu falei, é você que tá com fome, filho da puta, vai. Aí ele não foi. Eu falei, eu vou. Posso levantar, Fá?
Opa, por favor.
Eu fui. Opa, tudo bem? Boa noite. Fiz lá dois pratinhos e tal.
Isso já dentro da festa, você já
graças tinha... a Deus.
Isso.
Pá. Só que eu estava bêbado já, né, cara? Peguei uma cadeira, sentei no meio da festa.
Com as crianças ali.
Já estavam comendo.
Garantiu.
Já estava comendo. E eu tô ali, pá. Cochilei, vi uma vozinha, falou, cara, vai ver o que seu filho tá fazendo. Eu, no pula-pula. Eu pensei, cara, vai colocar pra fora o que acabou de comer. Eu...
Rua! Não.
Ele fazendo a mesma coisa, eu falei... Eu olhei o cara colocando mais carne. Eu falei, agora vai ser a deixa. Tem mais carne! Mas nisso que eu gritei, o DJ abaixou a música.
A festa toda só ouviu um... Tem mais carne!
A festa toda, vá! Aí veio um senhor. Opa, tudo bem? Falei, tudo, tudo. Ele, tu conhece alguém aqui? Eu falei, tu também penetra? Ele, não, eu sou o dono da festa. Aí eu falei, pô, seu João! Ele, não, não somos seu João. Prazer, meu nome é Cláudio. Eu falei, tudo bem? Ele, como é que tu chegou aqui? Eu falei, seu João, eu fui para...
Seu João!
Ele, meu nome é Cláudio. Não, tudo bem. Eu fui, me diverti com as crianças e tal, gastei todo o meu dinheiro, expliquei tudo. Ele, história boa. Vem cá! Chamou o filho dele. Aí eu contei pro filho dele. O filho dele chamou mais gente. Falei, ih, já virou um show.
Já,
e toda hora eu repetindo a mesma coisa, toda hora o pessoal rindo pra caramba. As crianças comendo, meu copo cheio, falei, tô bem.
Tá tudo certo.
O seu Cláudio virou meu amigo, hoje eu não sou mais planeta na festa.
Ele te chama pras festas dele?
Todo ano.
Não acredito.
Contar a mesma história.
Todo ano! Que maravilha.
Ô, Fábio, tem uma coisa que a Regina sempre fala, cara. O melhor convidado... Convidado é o penetra, porque esse tá com vontade de estar ali naquela festa. Que tá com vontade de comer e beber. Então, tipo, tem um penetra? Deixa ele lá. Por isso que o Scooby eu não tirei dele na festa do meu casamento. Scooby, fica aí, sabe que era penetra, deixa ele lá.
É porque é isso. No fim das contas, uma festa você vê a animação pela quantidade de penetra que ela
sim,
tem.
É isso.
Se tem penetra, significa que você tá bombado.
Onera um custo? Onera.
Onera.
Mas a alegria tá ali no momento, entendeu?
Que maravilha. Eu quero, inclusive, saber quem que vocês queriam que entrasse de penetra no aniversário de vocês. Mas quero saber tudo isso no próximo bloco, que a gente já volta com as perguntas do programa. No Que História É Essa? Postar recebendo Douglas Silva, André Rizek e Cera. A gente já volta, não sabe aí. Que História É Essa? Postar está de volta recebendo Douglas Silva, André Rizek e Cera. E chegou o momento das perguntas do programa. E eu quero saber de cara qual a primeira lembrança que vocês têm da vida.
Primeira lembrança que eu... Desculpa, vai daqui
não,
pra...
Não, você vai lá, tu.
Primeira lembrança que eu tenho da vida é da minha avó.
Ah,
Minha falecida avó, de eu estar morando com ela, assim.
Gostoso.
É, tipo, minha avó...
Você aproveitou ela bastante?
Sim, sim. Era engraçado. Minha avó uma vez fez... Tem uma memória dela que eu levo pra vida, isso. Uma vez ela fez um bife, tipo, empanado, assim. Uh-huh. Aí, nossa, eu comi. E ela falou, não, todo final de semana vai ter isso aí. Aí teve um final de semana que eu fui pedir. Ela perguntou, o que você quer comer? Perguntou pra mim, pro meu irmão. Falei, eu quero aquele bife, que é assim, assim, assado. E não tinha, mas ela fez uma omelete. Tipo assim, eu, hoje em dia eu sabia. Eu sei que é uma omelete. Mas comi, eu falei, vó, mas não tá igual aquele, não. Mas ela tem um ovinho ali e tal. Mas é porque era muito em cima da hora pra fazer, sabe? Não, mas é isso, é lembrança.
Primeira lembrança.
A primeira lembrança que eu tenho é quando minha mãe foi me deixar na escola, eu tinha uns 4 anos de idade, olha só. 4 anos de idade eu lembro que ela foi me deixar na escola e quando eu cheguei na escola, que eu sentei, eu estranhei, eu olhei pra mim e comecei a chorar. Comecei a chorar e não parava de chorar, aí me tiraram da sala, foram me acalmar e eu não consegui naquele dia ter o meu primeiro dia de aula.
Cara, talvez assisti ao Império Contra-Ataca da saga Star Wars no cinema, com meu padrasto e meu tio, mas eu não tenho certeza... Eu lembro a minha primeira surra, posso contar? A primeira e única surra que eu levei da minha mãe.
Tomou-lhe uma surra?
Merecida, histórica, a qual vou agradecer o resto da vida. Era 84, campanha das diretas já. Uhum. Minha mãe, socióloga, professora universitária, estava na rua batendo panela, gritando, direta já, direta já. E eu, cara, uma criança muito chata, falei assim, indireta, sem saber o que era. Indireta, você vai direta já. Meu filho, não fala isso. Muita gente lutou por democracia nesse país. É muito importante. Indiretas, meu filho. Indiretas.
Tomei uma,
né? Não, nunca mais fale isso, não sei o que lá, tal. Dona Cibele, muito obrigado pela educação. A gente...
Indiretas.
A política a gente ganha, a gente perde, mas sempre com democracia. Obrigado, mãe, pela lição.
Sim, que é verdade. Vamos lá, primeira pergunta. Eu tenho que sortear, mas essa eu vou falar que eu roubei, porque eu queria fazer essa aqui. Eu anunciei no outro bloco, que é quem que vocês gostariam que entrasse de penetra no seu aniversário. Bom, eu, lógico, quero o nosso Robinho estar sempre, toda festa, quero ele entrando de penetra. Mas quem que vocês querem?
Eu gostaria que entrasse na minha festa o Silvio Santos.
Ah, interessante, imagina.
Já pensou ele chegando lá?
É.
De pijama.
Oh.
Mas olha só, tudo bem, pessoal? Olha, mas cadê o Ceará? Cadê o Ceará que eu vim pra festa em ritmo de festa? Você sabe por quê? Porque quando eu fui casar, eu decidi, em respeito ao Silvio, em consideração, levar um convite de casamento pra ele no Jaça.
Então, mas você conhecia ele bem?
Não, mas eu sou o cara de pau. Sou o cara de pau quando eu tô trabalhando ali, naquela época gravando, mas eu, em gratidão a ele, eu falei com o Jaça, falei, Jaça, o Silvio tá indo lá terça-feira sempre, lá cortou o cabelo, tá, então eu vou lá. E fui, levei o convite de casamento pro Silvio. Logicamente, ele não vai a lugar nenhum, mas em respeito e consideração, por ele ter sido tão legal comigo esses anos todos, ter liberado, né, eu usar um personagem que ele criou, fui lá, entreguei o convite para ele, falei, tá bom. Ah, você vai casar? Ah, a Mirella Santos é aquela moça? Ah, então tá bom, não sei se eu vou não. Tchau, obrigado. E foi embora.
Mas deu presente, pelo menos?
Não deu.
Ele tá sem dinheiro, Silvio.
Tá sem dinheiro.
Ele tá apertado.
Tá duro, tá duro, tá duro.
Quem que você quer de penetra no seu aniversário?
Bom, aqui no Brasil, os meus ídolos viraram meus amigos, né? Então, tipo, não vale porque eu já fico em festas com ele. Mas eu queria muito o Will Smith na minha festa.
Will Smith. Cara.
Tá fácil também.
Você não é comediante, tá tudo
não
bem.
Não é, entendeu? Eu queria muito ele nas minhas festas, porque, cara, ele parecia um cara muito alto astral, tipo, muito zoeira. E provavelmente eu não iria conseguir falar nada com ele, porque eu não sei nada de inglês, mas eu iria estar do lado dele, rindo muito. Tudo que ele falasse, ele, que merda de festa, família, eu ia falar, que maneiro você tá aqui.
Eu já posso achar prêmio de premiação, papo de premiação. Esquece, tem Oscar, sabe? Eu concorri ao Emmy,
o negócio aí,
vamos que vamos.
Cara, eu acho que eu até já realizei um pouco esse sonho, porque o ídolo da minha vida é o Gilberto Gil. E graças à amizade dele com a minha mulher, eu não conhecia antes disso, ele é padrinho dos meus filhos. Ele foi mês passado na festa dos meus filhos, que foi, assim, muito emocionante.
Ele entrou, mas não de penetra.
Não de penetra. De penetra eu queria os Rolling Stones, cara, que é a banda que eu mais gosto. Já pensou os Stones chegando na sua
do
festa,
nadão,
cara?
Né? Pô. Bom isso, gostei. Vamos aqui. Ah, ó. Qual palavra melhor te define como pai?
Babão.
Babão. Gostei.
A minha?
É.
Zero. Nossa, velho, o que me define? Chato.
Chato.
Sou coruja.
Bom.
O André falou babão, eu diria que eu sou bobão.
Bobão.
Bobão pela Valentina.
Boa, boa, boa. Qual foi o momento mais marcante que você teve até hoje com seu filho ou filha?
Ah, nascimento, cara.
Nascimento mesmo.
Nascimento, cara. É um negócio...
Nascimento, eu não sei se é unânime, mas... Nascimento. Também concordo com o nascimento.
É, o nascimento. Agora, é eu não chorei quando ela nasceu. Engraçado que eu tenho um bloqueio para chorar e nesse dia eu queria
vai
muito
comigo,
chorar.
Vai lá,
eu acho também, é verdade.
Muito.
Eu não chorei nem no meu casamento, né? Mesmo depois de andar despesa, que é caro.
Pode ir lá, casar. 2023 você tá lá. Boninho.
E eu não chorei com o nascimento da Valentina. Parece que se eu chorei foi por dentro. E eu gostaria de ter chorado muito para ter isso registrado. Tenho várias fotos aqui do nascimento dela no celular, vídeos... Mas não dava pra ver que eu tava chorando.
Eu copiei um amigo meu, o Fred, que tinha me falado que ele ficou gritando pro filho dele, né? Vem, vem, vem! E eu ficava gritando pros meus filhos, vem, Pedro! Vem, João! Gritando mesmo, como se fosse um estádio de futebol.
Então, narrou foi... o nascimento do seu filho.
Hã?
Narrou, narrou o nascimento do seu filho.
Na minha, então, nas duas, elas estão vindo assim, eu falo, ah, tô filmando. Nossa, que lindo, coisa e tal. Aí o anestesista, chega pra lá, por favor. Eu não posso filmar.
E pra terminar, o que vocês querem escrito na lápide de vocês?
Essa eu já tenho.
Opa!
Não, é porque assim, quando meu avô morreu, eu tinha 12 anos, e meu avô foi muito importante na minha vida. E era um cara muito piadista, muito bem-humorado, e já no hospital, ele estava doente, ele fez um pedido. Não sei se era piada ou se era sério, mas eu estava presente, eu ouvi o pedido e levei a sério. Que ele queria que na lápide dele fosse escrito: aqui jaz Moisés Rizek, meus problemas acabaram. E os seus? Com interrogação. Ele fez esse pedido, e quando meu avô morreu, eu cheguei lá no velório, criança, e pô, cadê a faixa? Ninguém fez a faixa. Tio, a faixa, mãe, a faixa, o avô pediu aí, ninguém dava bola pra mim, todo mundo chorando, triste, e ninguém levou a sério o pedido dele. Então, quando eu partir dessa, quero cumprir a promessa do meu avô. Boa. Junto comigo. Aqui jazem Moisés e André Rizek, nossos problemas acabaram, e os seus, espero que alguém cumpra a promessa do meu avô, que agora é a minha também.
Boa, muito bom.
A lápide, né?
É uma lapidona.
É uma lapidona, né? Precisa...
Soneto.
Douglas Ceará.
Faz. Meu nome é velho, mentira. Eu vou... então, tem uma coisa que eu sempre... Isso sempre martela na minha cabeça, eu sempre corrijo as pessoas desde pequeno. Falar, ah, você é o cara, você não sei o que, arrebentou, você é o cara e coisa e tal. Mas eu sei, eu creio em Deus em todos os momentos, independente de religião, mas eu creio na força superior, que é Deus. E eu, toda vez eu corrijo a pessoa, não sou o cara, sou filho dele. Então... Eu sou o filho dele, seria a frase que eu colocaria na
comigo é o seguinte, fala assim, eu, Ceará, você é o cara. Peguei, não, eu sou o Ceará. Agora, se tirar a letra E, eu sou o cara. Só pra pegar o gancho, uma brincadeira. Brincadeira. Olha, eu acho que eu colocaria o seguinte, um cara gozador que gozou muito a vida. Boa. Aí você escolhe da maneira que você quer entender.
É isso aí.
E você, Fábio?
Eu colocaria na minha lápide assim, contato para Google Boy, André Rizek, @ André Rizek, botaria esse primeiro. Segundo, eu colocaria ali bonitinho, Jurerê, festa, contato, Ceará, e colocaria ali embaixo, ex-sogra do Douglas, aceita Airbnb, ela tá recebendo.
E aceito vocês de volta semana que vem aqui. Esse foi o História Essa Passada, gente. Um